Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, tá? Ligou? Ai, tá. Olá, olá, boa tarde. Você que nos acompanha aqui na Rádio Curitiba, a Rádio Cultura.
Rádio Cultura de Curitiba.
De Curitiba, a rádio mais livre de todas. Ups. Tudo bom, Djalma?
Tudo bom, Marta. Tudo bom, Zé? Como é que você tá?
Tudo bem, Djalma. Tudo bem, Marta. Boa tarde.
Boa tarde. É, tudo bom, pessoal? Pessoal que assiste a gente nessa terapia semanal, nesse programa que a gente traz os mais diversos assuntos, né? O programa passado foi legal, né? Foi tão bonito, né?
Foi. Nós falamos, teve bastante participação.
Eduardo, né? Foi muito bonito, muito tocante, né? Teve bastante participação e foi assim, depois no Instagram, foi um dos bem vistos, assim, sabe?
Bem vistos. É, porque trazer a experiência, né? O que a pessoa viveu e qual, né? E as pessoas ficaram interessadas em saber. Então, acho que a gente pode repetir isso mais vezes, né? De trazer algumas pessoas aqui para falarem dessas questões, né?
Com certeza, né? Eu acho que uma coisa legal, né? Que ele trouxe, o Edu trouxe aqui, né? Eu acho que foi um grande coração, né? Eu acho que você ter uma visão de um pai, né? Falando com tanto amor, né? De uma situação que é tão complexa para tanta gente, né? Que é mais fácil as pessoas rejeitarem ou os preconceitos sociais sem entenderem o outro lado, né?
Não, a acolhida dele foi uma coisa incrível.
É maravilhosa, né?
E que sirva de exemplo, né?
É.
Porque eu ainda sou assim, eu acredito sempre no amor. Eu acho que é essa força que mantém a gente, que consegue acolher. Não sou muito da raiva, do ódio, daquele discurso raivoso. Eu gosto sempre do amor.
É, a gente nós precisamos, né, cada vez mais.
Só para quem não sabe também, vamos só explicar que a gente trouxe Eduardo, que é o pai de uma menina trans, e ele veio contar aqui a experiência dele, né, falar de toda a família, como é que foi, foi incrível, porque ele só falou de uma forma, assim, extremamente compreensiva, amorosa, né, então até quem estava acompanhando o programa comentou também, nossa, olha esse pai, olha que forma de acolher, né, foi incrível.
Legal, obrigado, Edu.
E então, aí hoje o Marcinho até perguntou se eu ia falar em primeira pessoa, né? O tema de hoje é loucura.
E aí eu comecei a cometer loucuras.
Mas louco é quem me diz que não é feliz.
Não é feliz, é. A gente sabe que a gente tem um costume de falar, né? Fulano ficou louca, né? Não, me segura que eu fico louco com tal assunto, né? Como é que a palavra...
As mulheres são todas loucas, né?
Mulheres são todas loucas,
nesse universo machista, as mulheres são todas loucas.
É. Então, né, as mulheres são loucas, né? A louca que tinha razão, tem um livro com esse nome, né? Que é maravilhoso, inclusive. A louca que tinha razão. Né?
Sempre tem, né?
As loucuras, né, da nossa vida. A gente fala assim, nossa, quando eu fui adolescente, fui tão louco, né? Mas o que é a loucura, né? Quando nós falamos...
Que pergunta, Djalma.
Você sabe uma coisa?
Loucura?
É um dos maiores medos que acontece no consultório. A primeira pergunta que fazem é Djalma, será que eu tô ficando louco? Djalma, será que eu tô ficando louca? Eu tenho medo da loucura. E tem pessoas que têm esse medo é tão grande que tem que se reafirmar várias vezes. Não, você não tá louco. Mas como é que você sabe que eu não tô louco?
Eu vou te falar uma coisa, sabe que isso? Nunca tive medo. Eu tinha medo de ficar com Alzheimer, mas não de ficar louca. Eu acho que a loucura não me assusta.
Não, porque quando você começa a entender um pouco mais a loucura, né? Você não é assustador a loucura, não é uma coisa maior. As pessoas pensam que em algum momento elas vão perder a sanidade de tal forma que não vai voltar nunca mais. Né? E aí a mente da gente cria umas historinhas de louca, né? Que aí a mente da gente é louca. E aí ela cria um modelo mental de que nós vamos ficar loucos, mas ao mesmo tempo sãos para poder observar a nossa loucura. Não tem como. Né? Então é uma regrinha que temos aí, é que a pessoa que enlouquece nem usa mais esse termo, a psicologia não usa o termo louco. Né? Por isso que ficou um lugar comum assim.
Então, pera, vamos lá do começo.
Vamos.
O que é a loucura?
A loucura pode ser caracterizada como estados mentais e emocionais não comuns.
Ah, então sou louca.
Todos nós. Louca é quem me diz que não é feliz, né? Todos nós.
Mas como que é esse estado mental? Qual que é essa linha aqui?
é muito difícil você definir, né? Assim como é difícil de definir o que é normal. Tanto as palavras normalidade e loucura são palavras que não se usam mais em psicologia. Não acredito em psiquiatria também, não. Né? Porque, assim, o normal seria aquilo que é comum a todo mundo. Né? A loucura seria aquilo que é fora do comum.
Ixi, então já inverteu tudo, porque a loucura já ficou normal. Já,
é, exatamente. Então, você veja, são estados, a gente pode dizer assim, que a loucura é um estado emocional que pode causar mal àquela pessoa que está passando ou em volta dela. Né? A gente pode, e isso é uma definição muito rasa que eu estou dando, sabe? Que pode causar mal a ela mesma, né? É, e pode causar mal a outras pessoas.
Mas então, né? Alguns transtornos seriam considerados loucura.
Sim, o que ocorreu nessa história da loucura é que nós mudamos hoje, né? Nós, sociedade, foi mudado o termo loucura para outros transtornos.
Então,
né? Então, assim, a gente tem uma ideia da loucura, porque, veja, é tão errado o conceito de loucura que a gente pensa que existe um comportamento humano normal. Né? E essa normalização das coisas, né? Essa normose, que se fala isso, que é uma doença também, a gente acha que tudo é normal, né? Ou que essas existem maneiras normais, ele inclui muito assim, a maneira normal de você ser homem, a maneira normal de você ser mulher, a maneira normal de você cuidar de filho, a maneira normal dos filhos fazerem. Sabe? A gente bota tudo numa caixinha fechada, né? De que existe uma normalidade, que seria assim, a maior parte das pessoas fazem isso. Né? Mas e aquilo que sai desse meio, dessa caixinha fechada, nós chamamos de loucura. E ela depende muito, ela é mais um conceito social do que médico, do que psiquiátrico mesmo.
Então, eu acho que as religiões e conceitos políticos, né, que assim, eles acabam colocando nessas caixinhas da normose, isso é normal, se você não é assim, se você não faz assim, aí você é louco.
É, exato.
Ou você não tem caráter, aí você joga com uma questão de caráter.
Então, né? Fala, né, como assim, né, a ideia, é uma ideia, como é que podemos dizer, é uma ideia conservadora, excessivamente conservadora, você dizer assim que existe o certo, né, e existe o errado perante a sociedade. Então, existe o certo e existe o errado, né, perante a sociedade. E dentro desse certo e desse errado, né, eu coloco que comportamentos anormais, comportamentos que saem totalmente da caixinha, eles devem ser punidos. Né? Então, nós temos uma história da loucura, né? De como ela é vista no começo. Vamos falar disso?
Vamos falar.
Acho que em primeiro lugar, assim.
Quando surgem os primeiros loucos, essa determinação assim, você é louco e esse afastamento?
Eu acho que desde sempre faz parte da sociedade isso. Os xamãs, né, as primeiras tribos que existiram no mundo, né, estou falando de 10 mil, 20 mil do Homo sapiens, né, de 10 mil, 20 mil, porque a gente não sabe se os homens de Neandertal também tinham xamãs, né, como você sabe, talvez tivesse. Mas esse 10 mil a 100 mil anos atrás, né, a gente tem um intervalo grande aí, existiam pessoas que viam espíritos e falavam com espíritos, falavam com as entidades da natureza, com a caça, com tudo mais. Né? Então, para essas sociedades, essas pessoas não eram consideradas loucas, elas tinham poderes, né, poderes de falar com o outro mundo. É, então, a gente tem uma associação muito grande dessas, ainda hoje temos, aqui no Brasil é muito forte isso, né, de associar muitos estados mentais com estados mediúnicos. Ele tem uma ligação. Quando nós temos vemos lá no passado isso, né, as pessoas, quando elas enlouqueciam, né, bem dentro desse aspas, elas estavam enlouquecidas de Deus, ou do espírito obsessor, ou do espírito xamânico negativo ou positivo, né? Elas enlouqueciam e aquele comportamento não era da pessoa. Tanto que a gente vê em muitas civilizações antigas as trepanações, que chamam. É uns buracos no crânio, né? Aqui no Peru tem bastante a minasca, que tem aquelas cabeças cortadas no quadrado, que eles faziam assim, ali poderia ser cura não só de doenças de cabeça, como também de doenças mentais, porque eles abriam o crânio para o espírito ir embora e deixar aquela pessoa normal.
E daí surge a lobotomia.
Não, a lobotomia está errada. A lobotomia é invenção nossa.
Nossa.
É, deles não, eles abriam mas aqui, ó. E aí você via que aquilo cicatrizava. E as pessoas ficavam morrendo, né? Porque você vê as múmias com aqueles buracos na cabeça e muitas. Porque eles abriam buracos de uma maneira que aquilo não infeccionava e até hoje nós não sabemos direito como é que se abria a cabeça. E não foi só no Peru. No mundo inteiro tinha isso. Eles se chamam de trepanações. São buracos no crânio, são feitos muito antigos, que tinham uma função de você abrir a cabeça para. Uma ideia, né? Para tirar os espíritos maus da sua cabeça.
Né? Que loucura, né?
né? Para a nossa sociedade é, para eles era absolutamente normal e era muito bacana fazer isso, porque as pessoas, por essas lunas, elas viviam muito além daquilo. Então é sinal que não matava ninguém, né? Não é aquilo que matava ninguém. Tanto que esses cortes são cicatrizados. Em museus de antropologia, você vê muito isso com idade de 50 mil anos fazendo isso já. Então, era algo que já sabiam que era na cabeça, né, e que a pessoa precisava livrar daquilo. Isso era uma terapêutica para, possivelmente, as pessoas que eram tomadas por espíritos muito fortes. Mas passaram durante muitas civilizações e muitas culturas utilizavam isso, então a loucura era vista como algo bom. Né? Então, os índios norte-americanos e todas as outras, eles têm história, né? De outras civilizações, eles tinham essa ideia de que quando a pessoa enlouquecia, até na Índia era muito forte isso, né? Assim, às vezes alguns mestres, né, hindus, eles às vezes quando eles estavam perto da iluminação, eles ficavam loucos de Deus. E é o que a gente poderia ver hoje na nossa sociedade, uma pessoa surtando na rua. E aquilo era visto como uma divindade presente. Porque ele estava tão louco de Deus que ele não conseguia ver o mundo daquele, estava no mundo de lá. Né? Então era cultuado isso de uma maneira maravilhosa. Uma pessoa que ficava louca era considerada um semideus. Né?
Mas você, nas religiões tem essa busca pela iluminação, então são caminhos que me parece sim, que levam de uma forma mais tranquila, que é diferente da pessoa surtando na rua, que ela não tem uma ligação, não é por uma questão religiosa, né? A questão do dia a dia, da rotina, da exaustão,
E talvez lá, talvez tivesse isso, mas só que a ideia como se conduzia isso era diferente, né? Segura essa informação que a gente vai retornar essa informação agora na psicologia transpessoal, que é a mesma ideia do passado. Então, aí, né, passaram muito tempo. Então, quando começa a Idade Média, principalmente um pouco antes da Idade Média, né, que começa, viram que algumas pessoas eram tomadas, na Igreja Católica principalmente, eram tomadas por espíritos. Né? E aí, santificados. Tem muitos santos da Igreja Católica, muitos santos, que eram pessoas que a gente hoje consideraria esquizofrênicas ou com surtos muito grandes. Mulheres, homens, que ficavam fechados em celas, por exemplo, rezando o tempo todo, alguns tinham contato com Deus. E você vê relatos, por exemplo, de santas, sabe? De santos que falavam que o Espírito Santo passou na frente dela, o Arcanjo Miguel estava na frente, que beijou, que abraçou. Né, e que estavam ali, aquilo era considerado santo, e são considerados canonizados como santos porque tiveram toda a influência divina dentro delas. Né, e elas surtavam, que é uma palavra nova, né, elas, tipo, que a gente consideraria hoje completamente surtadas as pessoas. Aí foi. Quando começou o iluminismo, foi aí que começou a época de sair da religião e da razão. E aí começaram a achar que aquelas questões onde as pessoas saíam de si eram consideradas uma doença. Né? Não, eram fora, eram doentes. Se era doente, tinha que ser tratado. Né? Então foi tirado essa dimensão mística e religiosa da loucura, né? E foi colocada isso como uma questão médica. Isso lá no tempo. Mas fazer o que com aquelas pessoas? E aí a gente vê o seguinte, que quando ele começa também, é tudo enredado isso, né? Começa também o surgimento do capitalismo. chamada, é uma chave, né? E aí, no surgimento do capitalismo, o que que fazem? Essas pessoas que estavam loucas, elas não serviam para nada. Então, elas tinham que ser retiradas da sociedade, porque era um perigo à sociedade. E aí começam, e como elas não tinham condições de trabalho, de força de trabalho, e também como elas precisavam de auxílio, poder ser, atrapalhar as pessoas ou ser violento, as pessoas começaram a
confinar
essas pessoas em lugares e tentaram tratar essas pessoas com torturas. Então, as pessoas que enlouqueciam no final da Idade Média, assim, nos anos 1700 e tudo mais, os hospícios que aí começam eram lugares de torturas inimagináveis. Banhos gelados o tempo todo, né? As pessoas eram jogadas completamente nuas, assim, multidões nuas em clínicas, em lugares totalmente fechados. Né, elas não tinham direito à comida, a nada, era considerado mais que, menos que um animal. Né? E elas ficavam.
Muito, né? De pensar momento. Como é que um ser humano podia achar que isso era uma forma de tratamento a outro ser humano. Né?
É, e assim, a gente vê, por exemplo, as gaiolas que eram colocadas na cabeça das pessoas não morderem, né? Era considerada.
E que não era louco ficava, né?
Ficava completamente entrando numa sociedade dela. E essa imagem pegou o mundo inteiro. Né? Assim, então tem muitos lugares que a gente vê, às vezes em filmes, em documentários, que mostravam como se tratavam os loucos e as loucas. Né? Às vezes era tudo misturado numa coisa só.
Você falou, eram como animais, né? Sem higiene nenhuma, não, sem respeito
sem
nenhum.
Nada. Era simplesmente colocados lá para serem até morrer, né? Porque não tinha volta. Então, eles eram torturados. Né, o que caracteriza isso é a tortura profunda que você tem aqui. Um pouquinho antes, na Idade Média, também a loucura era considerada como uma possessão demoníaca. E muitos loucos foram queimados em fogueira. Sabe? Eram queimados vivos, porque eles estavam com marcas do demônio. Né? Então, já vê que tem um tanto de perguntas aqui.
Assim como foram as mulheres.
Assim como as mulheres, claro.
Deixa
todos
eu ver ali.
Que saiu
um
ali.
Aqui, eu estou olhando aqui. Eu vou então colocar aqui uma pergunta do Fábio. Posso pular da história, sim? E nos dias de hoje, qual o peso do estresse na loucura?
Segura um pouquinho que eu tenho que chegar lá. A gente já chega no dia de hoje, tá? Foi um pulo muito grande. Peraí, Fábio, já falo do estresse da loucura. Né? Então, quando nós... Só vem pegar uma questão histórica, né? Quando nós chegamos na parte assim, que começaram a psiquiatria, você vê, a psiquiatria, ela já tinha existia um pouquinho antes do Freud, né? Uma visão, mas ainda utilizava a questão, a loucura virou uma questão médica. E não existia a psiquiatria, existia médicos que cuidavam, que viam formas de fazer isso. Então eles começavam a testar um montão de coisa nas pessoas.
Mercúrio injetado.
Um monte, né? De ratinhos de laboratório.
Injetavam, fazer aquelas lavagens intestinais terríveis, quase que diárias. Colocar as pessoas presas, por exemplo, em caixas com água geladíssima para as pessoas tremerem até chegar a desmaiar. Calor, botava uma sauna que só o pescoço ficava de fora, horas a fio, que as pessoas desmaiavam porque baixava a pressão, algumas morriam, né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.